Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador Eduardo Braga apresenta relatório favorável à indicação de Cássio Marques para o STF. Presidente da Comissão de Meio Ambiente acusa governo de desmonte na área ambiental. OMS recomenda priorizar grupos de risco na vacinação contra a Covid-19. No Senado, projetos sobre o tema já estão sob análise. Boa noite. O senador Eduardo Braga, relator da indicação de Cássio Marques para o STF, apresentou parecer favorável ao novo nome para o Supremo. A sabatina e a votação do indicado acontecem na semana que vem no Senado. Eduardo Braga ressaltou o preparo jurídico do desembargador e minimizou a polêmica sobre o currículo acadêmico de Marques. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
No relatório já entregue, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destaca a formação acadêmica e a experiência profissional de Cássio Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ao minimizar a polêmica do currículo, que alega ser erro de tradução, Eduardo Braga ressaltou que nenhuma decisão do desembargador foi questionada nos 9 anos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas para o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, além das informações acadêmicas, o desembargador deverá esclarecer declarações do presidente da República.
Eu vou fazer as perguntas versando ao plágio, diplomas pós-mestrado, as declarações do presidente Bolsonaro de que deve ter alguém que esteja em sintonia com o governo.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, citou o preparo de Cássio Marques para ser ministro do Supremo.
Acho que Dr. Cássio preenche os requisitos. Da minha perspectiva, não há nada que possa impedir, né, a sua aprovação e a sua condução ao Supremo Tribunal Federal.
A sabatina de Cássio Marques está marcada para o próximo dia 21, na Comissão de Constituição e Justiça.
O Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite o ensino remoto até o fim de 2021. O documento também recomenda que não haja reprovações e que os 2 anos letivos sejam unificados. Repórter Roberto Fragoso.
A resolução do Conselho Nacional de Educação permite a continuidade dessa modalidade de ensino até o fim de 2021, recomenda que as escolas não reprovem os estudantes em 2020 e sugere juntar os calendários dos 2 anos para possibilitar a reposição de aulas entre as séries. O vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, elogiou a orientação para que a retomada das aulas seja gradual e acordada entre a família e a escola.
Tem que haver um amplo entendimento na sociedade, com professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, os pais. Nos sentarmos, escutarmos, vermos a situação de cada escola, de cada família, de cada criança.
A resolução recomenda ainda que as escolas não deem faltas para os alunos, que as provas sejam facultativas e que seja permitido aos sistemas de ensino criarem um quarto ano no ensino médio, para os alunos que quiserem voltar a estudar, para recuperar o conteúdo não visto em 2020.
E o Anuário da Educação de 2020 aponta que o Brasil tem quase 48 milhões de estudantes na educação básica, mas milhares de escolas no Brasil ainda não têm sequer energia elétrica, biblioteca e água potável. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
De acordo com o Anuário da Educação de 2020, organizado pelo Todos pela Educação, o Brasil conta com quase 48 milhões de estudantes, sendo 39 milhões na rede pública. A pesquisa ainda traz dados sobre a falta de infraestrutura em muitas escolas. No ensino médio, por exemplo, 38% das escolas não possuem internet para acesso dos alunos. O presidente da Comissão de Educação, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamenta essa falta de infraestrutura.
Ainda temos 7.500 escolas sem energia elétrica no Brasil. Mais de 15 mil estudantes sem banheiro dentro do seu ambiente escolar. 97 mil escolas, aproximadamente, sem biblioteca. 47 mil escolas sem acesso à internet. E 2 milhões de estudantes brasileiros que ainda sequer têm acesso à água potável nas suas respectivas escolas.
De acordo com o Anuário da Educação, 6 milhões e 700 mil crianças entre 0 e 3 anos estão fora da escola.
Para Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Brasil vive um desmonte de proporções inimagináveis na área ambiental. Em audiência, o senador Fabiano Contarato disse ao ministro Ricardo Salles que ele entrará para a história como responsável pela situação. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o ministro da pasta, Ricardo Salles, vai entrar para a história por operar um verdadeiro desmonte na área ambiental.
O presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer direito, mas ele está desmontando o Ministério do Meio Ambiente. O desmatamento na Amazônia subiu 145% de janeiro a agosto. A consequência é o que está acontecendo no Pantanal.
Para Salles, a situação é resultado da desorganização de administrações passadas, onde houve, segundo ele, caos econômico e de gestão.
Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. O desmonte foi feito antes de nós. Então nós estamos tentando, em meio a esse caos que o governo herdou, arrumar a casa com os recursos que nós temos.
Contarato registrou as críticas durante uma audiência pública na comissão que acompanha as ações de combate aos incêndios no Pantanal.
A recuperação da atividade econômica fez o Fundo Monetário Internacional melhorar a previsão para a economia brasileira em 2020. Segundo o FMI, a queda no PIB deverá ser menor, graças a medidas como o auxílio emergencial e a linhas de crédito especiais para as empresas. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Em junho, o Fundo Monetário Internacional divulgou que o PIB brasileiro em 2020 iria recuar 9,1%. Agora o FMI revisou os números e acredita em uma recessão de 5,8%. O presidente da comissão mista que analisa as ações de combate à pandemia, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que se o tombo no PIB ficasse próximo de 10%, o governo só conseguiria controlar a dívida pública em 2030.
Agora, com esse cenário mais positivo, é possível que a gente consiga quitar esse débito, esse desajuste de nossas contas muito antes, por exemplo, 2025 a 2027. Então dá para comemorar, realmente é muito bom. Agora teremos que não cruzar os braços. Nós temos que continuar fazendo os ajustes necessários na nossa economia, né, conciliando modelos interessantes de reforma, facilitando a vida do emprego.
O Banco Mundial também baixou de 8 para 5,4% a expectativa de queda no PIB do Brasil. O ministro Paulo Guedes tem afirmado que a economia recuará menos de 5%.
A Organização Mundial da Saúde orienta que durante o período de vacinação contra a Covid-19 sejam imunizadas primeiro todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E senadores já apresentam e discutem propostas que levam em conta essa recomendação. Repórter Yara Farias Borges.
Na iminência do lançamento de uma vacina eficiente e segura contra o novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde alertou que, de início, não haverá doses suficientes para imunizar toda a população e recomendou que primeiro sejam vacinadas as pessoas de grupo de risco, como os profissionais de saúde, maiores de 65 anos e as que tenham doenças crônicas. Essa priorização dos grupos mais vulneráveis já é prevista em projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, confia que a vacina estará disponível em breve.
150 mil mortes é muito mais que uma guerra civil sangrenta. O mundo inteiro tentando desenvolver essa vacina. Espero que venha, porque a gente precisa continuar a vida precisa voltar ao normal.
Com a chegada da vacina, é preciso estabelecer critérios de distribuição, defendeu o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e ex-ministro da Saúde.
Interessa para a população brasileira o acesso à vacina, que isso se faça de forma gratuita, que o governo faça de maneira organizada para que não apenas os estados mais ricos, mas todos os estados do Brasil tenham acesso, que tenhamos critérios para definir quem terá acesso primeiramente às vacinas.
A distribuição deve ser feita com base em critérios técnicos, como prevê o projeto de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.